Fala, galera, beleza? Hoje nós vamos tentar discutir um pouquinho sobre essa série tão bagunçada que é Dark. Eu sou o Álvaro e esse é o Fator Erro Nerd, o podcast de nerdice mais eclético da podosfera brasileira. Eu estou aqui com o Felipe.
Boa noite.
Certinho, cara? Como é que você tá?
Tudo na paz, meus amigos. E com vocês?
Tudo tranquilo. Estou aqui com o Bruno também.
Fala, gurizada. Tranquilo? Quero agradecer aí primeiramente o convite. É o meu segundo podcast que eu participo aqui pelo Fatal Error e vamos nessa, sem mais delongas.
Isso aí, e sem mais nem menos, estamos também com o Max aqui.
Opa, galera, boa noite. Muito feliz de estar aqui entre vocês. Minha primeira participação e estou muito feliz.
Depois da vinheta, vamos tentar destrinchar um pouquinho.
Você está ouvindo Fatal Error Nerd.
Vamos lá então. Alguém pode dar pra gente um resumo, mais ou menos, pra tentar explicar o que é Dark antes da gente entrar direto na série?
Dark é uma confusão mental. Piscou, já era. Camarão que dorme, a onda leva. É esse, assim se resume Dark.
Piscou, perdeu.
Piscou, perdeu. Mas é o seguinte, na minha opinião, Dark é uma série para aquelas pessoas que realmente estão interessadas em entendê-la. Porque o que a gente ouve falar muito é de gente que, eu não entendi, como que funciona. Então você percebe que quem gosta de Dark são aquelas pessoas que se mantiveram atentas desde o primeiro episódio. Mas Dark é uma série que mistura muita física quântica, mecânica quântica, ficção científica.
Exato, eu gosto de catalogar Dark como todo fã de física deve ver Dark, porque a abrangência que eles dão pro tema é mais profunda. Exato. Do que eu pensei que eles dariam, né?
Não, e baseado em muito de fatos que teoricamente poderiam acontecer, né?
Exato.
Exatamente. A forma como eles abordam certos paradoxos, como eles brincam com a viagem no tempo e colocam informações que a gente nem sabe que vai ser relevante, mas no futuro eles retomam aquilo e é muito massa, é muito interessante.
Eu confesso que aquele lance do gato de Schrödinger, me corrijam, tá? Eu não sei pronunciar direito. Eu confesso que eu achava que aquilo lá era uma invenção.
Da série, né?
Uma invenção da série. Uma teoria criada, uma teoria física criada pelos próprios escritores, os roteiristas. Mas não, cara, aquilo lá é real mesmo. Eu fiquei impressionado.
Eu confesso porque eu já tinha escutado falar do gato de Schrödinger antes, eu não sei como é falar esse track também, mas eu já tinha escutado falar dessa teoria antes, então eu não tava tão perdido assim.
Pra mim, assim, eu sou suspeito a falar porque eu gosto muito de física, tá? E a parte quântica da física, pra mim, é fenomenal. Tanto que quando começaram a falar sobre, falei, que série foda! Fala sobre emaranhamento quântico, fala sobre o conceito de superposição, que é o conceito do gato de Schrödinger. E, cara, é verdade, é um pouco difícil de assimilar, né, que duas coisas podem existir em formatos simultaneamente, mas é legal como a série interpretou esse fato, né? Porque essa teoria, porque ela, na verdade, ela é utilizada mais no meio da computação e tal, e não muito para viagem no tempo.
É que eles introduziram até aquele o conceito do paradoxo de bootstrap, né? Que o paradoxo é que, na realidade, se uma coisa tá no passado, essa coisa é imutável, né? Ela já começa a fazer parte daquele momento e isso se torna o paradoxo, né? Uma coisa que veio do tempo de agora vai para o tempo... Tipo, no caso, seria, falando da série, já seria o livro, né? O livro vai para o passado, depois vai para o presente, depois ele é o... Né, vai ele está andando durante o tempo.
E a máquina do tempo também, que... Eles trazem a planta do futuro pro passado para ela ser construída lá. Quando ele vai construir, aquilo já realmente existe. Aliás, se eu não me engano, ele usa até essa explicação para falar do livro. Que ele nunca chegou a escrever o livro, mas aquilo trouxeram aquilo do futuro pro passado e ele sempre existiu.
Isso é o paradoxo.
Esse é o conceito que mais causa confusão. Porque a pessoa que vê Dark, ela tende a pensar quando é que foi a primeira cadeia de eventos, né? Quando tudo começou. E o Dark fica implícito desde o começo que não há um começo, né? O começo é o fim.
Exatamente.
E o paradoxo de Bootstrap, ele é justamente sobre isso. É algo que foi criado sem ter sido criado. E aí tu fica nesse ciclo, como, por exemplo, a questão da Charlotte e a filha dela, Elizabeth, né? Que uma é a mãe da outra. Não, não há um começo, né? Esse é o paradoxo.
O próprio Jonas, que acaba sendo o tetra-avô dele, no final das contas. Que loucura. Eu tracei junto com uma amiga minha essa árvore genealógica que começa no trio. Eu chamo eles de trio, tá, pessoal?
Tem uma galera que chama ele de infinito.
Infinito, a gangue de uma pessoa só. Enfim.
Gangue de uma pessoa só.
Essa é boa.
Se você for ver, no final das contas, quem criou ele mesmo acaba sendo o Jonas, né? Porque Jonas, trio. Trio, Tronte. Tronte, Urik. Urik, Mikkel. Mikkel, Jonas. Jonas, trio. E assim vai. Pra explodir a cabeça mesmo, né?
É bem isso, mas vamos tentar destrinchar um pouquinho a primeira, a segunda e a terceira temporada pra terminar. Que é a primeira temporada, na realidade, acho que pegou bem o início da... Acho que foi o quê? Da segunda ou terceira temporada do Stranger Things, que tava na mesma época, né? E o pessoal tava comparando muito, né? Falavam que Dark era o Stranger Things que deu certo. De uma certa forma, é verdade.
Eu nunca assisti Stranger Things. Nunca vi, nunca me interessei, pra falar a verdade.
Somos dois.
Tudo que vocês falarem da série, pra mim, eu não vou entender. Nunca tive interesse, pra falar a verdade. O Álvaro me conhece de longa data. É raro eu me interessar por uma série. E quando eu me interesso, eu costumo ficar aficionado. Ou aconteceu com Dark?
O que eu quis dizer, assim, a primeira temporada já começa com a gente conhecendo os personagens, né? Eu não vou falar o nome de ninguém, porque eu sou péssimo com nomes, eu vou esquecer o nome.
Posso ajudar isso daí, hein? Eu decorei os nomes.
E principalmente Dark, que vai e volta com os personagens direto.
Nossa, é muita gente, cara. Que a série começa com o aparecimento do irmão do Urik, né? Que aparece o corpo, não é?
Ele aparece depois que o Mikkel desaparece. Aí começa as investigações, aí eles acham o corpo lá no meio da floresta.
Já vamos adiantar direto que o Mikkel acaba se perdendo, ele entra acaba entrando na caverna, né? Que seria o que a primeira máquina do tempo que a gente tem ali. A primeira que é apresentada, né?
É lá no portal, né?
Isso, e ele volta pra 1986, né? Onde ele conhece a família... Ele conhece o pai dele mais novo, né?
A avó.
Conhece a avó, conhece o pai mais novo. E isso a gente vai vendo o resumo ali, o pessoal de 1986, né? Vão contando as histórias, basicamente, ali. E o que mais que acontece logo de cara, assim? Que nós somos apresentados? A usina, né? Que é... O acidente acontece em 1986 também, não é?
Sim, o que dá origem ao buraco é 1986.
Isso. E aí nós somos apresentados ao conceito do o porquê que aconteceu a fenda no tempo, né? Que foi a explosão da usina nuclear.
Que assim, né? Se a gente for tentar fazer uma...
Vai ficar meio complicado da gente falar por, tipo, como se fosse episódio por episódio, né? Vamos falar mais ou menos a história por cima, assim.
É complicado falar cronologicamente, porque a própria série não funciona cronologicamente.
Se perde muito, né, cara?
Mas são muitos fatos que acontecem na primeira temporada, né?
Se a gente fosse fazer um resumo, é isso. O Mikkel entra na máquina do tempo, né, entre aspas, entra no túnel, e aí começamos a nós apresentar os outros tempos, né? O 1900 e... Com data eu sou ruim.
É 1986.
E 53, né?
Depois de 1853, né? Ou não, 1953, isso. Né?
E a série é interessante que ela sempre nos explica de uma maneira fracionada, né? Ela nunca explica... Ela explica como um evento levou o outro, mas não como um outro evento levou o outro evento. Aí a gente entra na questão do paradoxo. Esse tipo de explicação só vai ser dada nas próximas temporadas. E é por esse motivo que o pessoal acha ela confusa, né? Por justamente nunca mostrar a origem de um fato. É sempre um que é explicado isso. Por outro, que é outro.
Não, uma coisa que a gente só esqueceu de falar, que é uma série europeia, né? É uma série alemã. O povo, acho que... Normalmente o pessoal tá mais acostumado com séries hollywoodianas que tá tudo explicado na cara, né? Muita gente acabou não gostando muito disso. É.
Eu até entendo, assim, essa galera que acaba desistindo de Dark por achar complicada, mas eu fico meio de olho, assim, porque... A série lida com paradoxo, e a pessoa quer que a série, o enredo, assim, explique o paradoxo pra pessoa. Só que, sei lá, se de certa forma aquele paradoxo tiver uma explicação plausível, assim, entendível, ele deixa de ser um paradoxo, não de certa forma.
Exato.
Porque,
exato.
Sei lá, eu só preciso saber o que aconteceu. Eu não preciso saber como, assim, ou tantos detalhes, assim, específicos. Não tenho, sei lá, uma fórmula do paradoxo. Porque é um paradoxo, afinal de contas. Tem coisas que eu só preciso... Não, isso aconteceu. Ok, mais pra frente isso vai ser utilizado ou não. Mas eu preciso aceitar isso aqui. Porque eu conheci pessoas que abandonaram a série porque... No começo ficaram bugadas e não insistiram, sei lá, coisa que no segundo episódio aconteceu e no quarto foi explicado, por exemplo. Aí, sei lá, no segundo ela já desiste porque não teve explicação no momento que ela quis.
Não entendeu nada. E na realidade, a maioria dos mistérios que foram apresentados na primeira temporada, eles são, a maioria são respondidos na temporada mesmo. Tipo, como é que eles vão pro passado, ou a introdução do por que aconteceu a viagem no tempo, né? Como acontece, tudo. Essas coisas são tudo respondidas, né?
Não, estão respondidas assim. São e não são, né? Mas a gente considera que...
Mas
a
gente tá lá, né?
Considera que foi respondido, sim.
É difícil até a gente criticar Dark, falar que algo é, sei lá, algo foi mal feito, porque a gente nunca sabe se algo é ruim ou se foi a gente que não entendeu.
Sim, né? Pode ter isso também. Aí nós somos apresentados ao Jonas, que é o Jonas é o personagem que acaba sendo o fio condutor, né, de toda a série. É por ele que a gente vê tudo. Ele volta pro passado, depois vai pro presente, depois volta pro passado de novo, depois vai mais longe, depois, né? Tem tudo isso.
E não toma banho.
E não toma banho.
Não tomou banho. Caraca, ele vai imundo na terceira temporada pra escola. Puta que
pariu. Não, eu ainda comentei com o Felipe que nós somos apresentados na cena de sexo mais suja do cinema.
Exatamente. Meu Deus.
Ô, oh, cara, pô, aquilo ali tá... Tudo bem, né?
Lembrando agora quando falaram mais no começo aí do episódio que ali tudo é um loop, que todo mundo é pai de todo mundo, filho de todo mundo e tal. Eu vi um meme que... Falava exatamente isso. Se uma pessoa só tivesse usado camisinha, acabava com o enredo todo de Dark.
Pode crer.
Faz sentido.
Todo mundo tá conectado.
Exatamente. Aqui a gente entra no conceito de mundos, né? Como é apresentado depois.
Quem é o doido que encontra uma mina do outro universo e vai lá dar uma asinha sem camisinha, né? O cara tem que ser muito xarope. O Jonas se mostrou ser esse cara xarope, né? Foi lá e...
Na realidade, quem tava no outro universo ali era o Jonas, porque ele tava no universo dela, né?
Sim.
Então, ela que era doida ali.
Não tem DST nesse universo.
Olha, cara, com todo respeito aí, com toda a treta que eles estão passando, acho que DST é o menor dos problemas.
Pode crer.
Quem é que tava se importando com isso?
E o Jonas já tava num estado de psique ali que... E, bom, pouco tempo depois ele tenta se matar, né? Então, não me lembro se isso foi antes ou depois, era difícil cronologicamente, mas acho que foi depois.
Se eu não me engano, é depois também.
Você vê o quão sofrida é a vida dele na série, a ponto dele chegar pra Eva, a Eva fala assim, ah, mas tem uma solução, e ele fala assim, eu não me lembro, ele fala alguma coisa, eu não aguento mais, toda hora tem uma solução, é aí que você pensa... Quão lascado ele tá, né, cara? Essa epopeia a qual ele vive desde a primeira temporada, com a morte do pai, até chegar nos eventos da terceira temporada. E sem tomar banho.
E assim, o Jonas é interessante pelo fato... Bom, eu sou escritor, tá? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas na construção de um personagem, a gente tende a agarrar mais afinidade com personagens que têm um foco específico. Ele tem um objetivo em mente. Eu vou fazer todas as minhas ações baseado em tal coisa. Em tal objetivo. E o Jonas não tem isso. Ele é o personagem que a gente chama de passivo. Que é o que sempre vai sendo na onda dos outros. Ele nunca tem algo fixo. Vocês já perceberam isso? É sempre influenciado por alguém.
É verdade.
Ele é meio que a marionete ali, né?
Exato, exato. E quando ele, entre aspas, quebra isso... Né? Acho que a gente tá spoilers free aqui, né? Quando ele quebra isso, que ele vê que ele tá sendo manipulado e volta pra falar com a Eva... Ele, enfim, acaba morrendo. É bem curioso esse... Como foi essa projeção do personagem, essa criação do personagem durante a série.
É por isso que ele foi o fio condutor, na realidade, também. Porque tudo acabou passando por ele. A gente via, às vezes, até a verdade pelos olhos de outras pessoas, mas a gente tava descobrindo junto com ele, né, tudo.
Exato, exato. Acho que esse também é um bom trunfo da série, né?
Sim.
Que a gente vai vendo tudo conforme a visão do Jonas, né? Por exemplo, quando o Adam aparece, né? A gente não sabia as intenções dele. Até então a gente entendia que ele era um cara que queria acabar com o ciclo de uma forma pacífica, vamos dizer assim, né?
Vocês acharam que o Adam já era o Jonas logo de cara?
Eu achei.
Não.
Eu tava achando que era o Bartosz.
Exatamente. Porque o Bartosz não serviu de nada. Só... Aí eu
não, pensei, ele não serviu pra nada, cara.
Olha só. Eu sabia que o Bartosz tava muito ali esquecidinho, tava muito no background, e eu falei assim, cara... O Noah é o Bartosz velho. Botei isso na cabeça e aí deu que justamente foi o contrário, né?
Cara, eu te juro, até a terceira temporada, assim, mais pra metade do final, eu ainda tava na minha mente que o Adam não era o Jonas. Sei lá, meio com a cicatriz no pescoço, eu fiquei, não é ele.
Eu também achei. Eu tava o tempo inteiro achando que era outra pessoa.
Eu só aceitei mais quando era ele assim. Aliás, eu já tava aceitando, mas aí mostrou a cena, né? Meio que quando o Jonas lá, adulto, ele tá lá no ano 1800, 1900, não lembro. E ele meio que vai se tornando o Adam. Aí pronto. Então é ele mesmo, agora eu aceito.
Ah, mas mesmo assim, né, cara? Ainda ficou... Até os últimos momentos ficou meio esquisito ainda.
Porque... Ele brinca um pouco com isso, né? Desfigura o personagem pra gente dar essa falsa sensação de que talvez não fosse ele.
É, que talvez não seja. E eu achei muito interessante esse fato de que a série mostrou o Jonas nessas três perspectivas, né? Nessas diferentes idades. Porque o Jonas adulto, ele é o cara que tentou mudar tudo, mas não conseguiu. Ele é uma espécie de vítima. E o Adam é meio que o antagonista ali, é o cara que já aceitou. E o Jonas, ele mais jovem, ele é o cara que vai conseguir desatar o nó e vai conseguir tudo que os outros Jonas tentaram e não conseguiram. É muito massa essa visão, essa perspectiva toda.
E aí tu fica meio assim, puxa, mas isso aí já aconteceu ou não aconteceu. E aí, como é o caso do quando aparece a Marta de outro mundo, né? E aí tu fica, pá, mas peraí, isso aí já foi do jeito que foi e vai ser igual ou não, ele realmente tá quebrando o ciclo, né? Tu fica nessa expectativa até o final.
Exatamente, não dá pra saber se agora tá acontecendo diferente, se tá acontecendo igual. Porque quando ele acha que tá diferente, vai lá e o cara diz, não, já aconteceu antes.
Tanto que essa cena é até mostrada por outro ângulo depois, mostrando uma outra, né, que outra Marta tava indo e voltando, né. Quando ele quebra mesmo, que ele consegue pegar a Marta no final, né, que ele leva ela pro outro tempo, né.
Ah, é isso, antes do Magnus e da Francisca pegarem ela, né.
Só uma curiosidade, vocês viram a série em áudio original ou viu dublado?
Eu vi original,
poxa.
Eu vi dublado, cara. Eu não tava conseguindo prestar atenção em tudo com outra língua.
Exatamente. Eu ouvindo isso ali, eu tava bugadaço. E eu, não, preciso ver isso aqui dublado.
Eu acho o idioma alemão muito confuso. Não, não dá pra ouvir.
Foi legal de ver, eu comecei a ver alguns episódios em alemão, assim, mas eu falei, pra eu prestar atenção, eu vou ter que colocar dublado, porque eu não tava conseguindo entender nada, cara.
Eu comecei a assistir no original também, mas eu não aguentei. O alemão é confuso até pra Dark.
Mas sabe que eu tenho a impressão que Dark é uma série muito visual. Ela explica muito mostrando em vez de falando nos diálogos. Não sei se só é essa impressão que eu tive.
Não, ela realmente é muito visual, eu concordo com você. Só que eu sempre sou a favor de uma teoria que uma boa história tem que ser contada até mesmo com a cena muda, né? Ela tem que ser contada indiferente de ter áudio ou não. Mas é que a gente escutando e ainda escutando em outra língua, acho que isso dificultou um pouquinho, tipo, tirou a atenção um pouco, sabe?
Claro, claro.
O ontem, o hoje e o amanhã não se sucedem, mas estão conectados em um círculo infinito.
Uma curiosidade legal é você ver como eles conseguiram achar atores tão parecidos, né? Em todas as fases, né?
Surreal.
Muito bem feito, muito bem feito. O casting foi muito bem feito.
Quando eu descobri que o Urit mais velho lá, quando ele tá no asilo, não era o cara de maquiagem, eu fiquei, meu Deus, o que fizeram comigo?
Não, e o Peter aparecendo na terceira temporada também, ele mais novo, cara, é idêntico.
É filho dele, se eu não me engano, até, é a cara dele.
Só que, tem que ser.
Esse ainda tem assim o fator genético, né? E os outros que são assim, atores, entre aspas, aleatórios, que são idênticos.
Peter, mais novo, é filho do próprio ator.
Ah, tá aí, ó, tá explicado.
Ele é filho do próprio ator.
Pois é, exatamente. Cara, quem fez o casting dessa série tá de parabéns.
Pode crer.
Trabalho que deve ter dado.
Você tinha comentado que acho que parece que um dos trio lá dos três que ficam viajando no tempo.
É, também é pai e filho. É
pai e filho, e o filho, o mais novo, você falou que parece que é filho do Noah, né?
É tudo família, então.
É tudo família.
Tá tudo conectado.
É nepotismo.
Eu acredito, pelo que eu vi na internet, que o mais novo seja filho do ator que faz o Noah. Eu vi alguma coisa assim na internet. Se alguém estiver ouvindo e nos corrigir, eu agradeço.
É, dá um toque aí, se a gente tá falando alguma besteira. É. Mas, cara, é muito complicado da gente explicar exatamente, tipo, sem dar tudo e completamente de spoiler, né? De tudo. Porque eu acho legal, pra quem não assistiu ainda, a gente indicar, porque ou para de assistir aqui, né, para de escutar e depois volta, porque, cara, é muito complicado, né? Você vai perder uma experiência enorme.
Vai.
Sem dúvida.
Essa série em particular, até porque o final da série é dado literalmente nos minutos finais, né?
Sim.
Exatamente.
Não, e já adiantando, vocês gostaram do final?
Eu gostei, achei que, claro, é aquilo que a gente conversou antes, né, poderia ter sido um pouquinho melhor introduzida essa questão de terceiro mundo e tal, mas no fim foi satisfatório, pra mim foi satisfatório.
Eu achei esse final muito Deus Ex Machina, sabe, eles enfiaram aquilo só pra poder dar um final de uma vez, porque tava muito corrido, eles poderiam ter dado mais tempo pra poder, ou... Um pouco mais, que a gente tava comentando, um pouco mais, estender um pouco mais a série pra poder resolver, sem ser tão corrido, né? Mas eu achei muito Deus Ex Machina, só pra acabar aquilo e acabou, né?
O que eu achei que poderia, de repente, ser uma salvação, é que o Adam, desde o começo, soubesse da existência de um terceiro mundo, sabe? Ele tá, o tempo todo, ele é a marionete, no final das contas, né? O cara que a gente pensou que manipulava todo mundo, no final chega assim, como assim, tem um terceiro mundo, tá ligado?
Eu acho que da Cláudia.
Da Cláudia, que, tipo assim, foi um personagem meio que jogado também, né? Ela tem uma importância muito grande, mas no final ela soube porque soube. Deu uma explicação lá.
Ela adivinhou
lá.
Ali, ela sonhou e acordou e o terceiro mundo, hein? Como é que tá lá?
E que a Eva já sabia desse terceiro mundo também, né?
Não, e que essa mulher, puta que é o pariu, hein? Ela esperou 33 anos num mundo, depois mais 33 anos no outro. Porra!
É doido. Mas o que me deixou mais encabulado assim foi que. De onde foi que ela tirou tanta informação? Porque ela sabia o que tinha que fazer, ela sabia quanto tempo o portal ia ficar aberto, ela sabia quem ela tinha que procurar.
Ah,
Eu fiquei tipo, ninguém nem pensou nisso e agora tu sabe tudo isso aqui.
Exato, e um disclaimer, né? A questão de transferência entre mundos também ficou uma coisa meio confusa, né? Como é que a Marta consegue ir pro Paterra 1 só com a Pokébola dela ali, entendeu? E é isso aí, vai e volta de tempo. Então também dava pra ter explorado um pouco mais essa questão de transferência entre realidades.
A outra coisa que ficou bem confuso é aquele lance daquela máquina do tempo que o Noah tava tentando fazer, né? Que ele tava que as crianças que não dava certo que acabava indo pra outros tempos, né? Que o Helg, né, que levava pra outros tempos. Pra que era aquilo?
Acabou sendo tudo ignorado no final.
Exato. Eu tento partir do princípio que aquela máquina do tempo, ela veio antes da criação da partícula de Deus, né? Agora, em que momento? Aí tem que cavar um pouco. Mas o Jonas, ele fala pra Marta que ele não conhecia ela ainda, né? Porque aquela realidade, de fato, ela tinha sido dividida naquele momento. Aquilo ali é novo pra todo mundo, tanto pros atores quanto pro espectador. Parte-se do princípio que já houve uma linha do tempo em que ele não tinha partícula de Deus. É o que eu, pelo menos, tento interpreto, né? Uhum. E aí ele tava tentando criar aquela máquina do tempo, aí depois, só depois, a Marta veio e deu a massa escura, né?
Faz sentido.
Porque se a gente for muito na pira também, fica louco.
Não, vendo essa explicação que você deu, fica um pouco mais sentido, mas ainda assim eu achei que aquilo foi muito jogado, cara.
É, claro. E assim, por que crianças, né? Por que raptar crianças pra testar o negócio?
É.
Pois é.
Não é?
Não sei.
Eu acho que
Médicos morreu de trouxa.
Exatamente.
Ou só era mais fácil pra pegar as crianças, na realidade, né? Porque as crianças poderiam, tipo, igual o Mikkel, na realidade. Elas poderiam ser, tipo, um fio condutor pra outro tempo. Ela teria mais tempo pra poder envelhecer em outro lugar, tal. Igual foi com o Helg, né? Que ele foi, depois voltou.
Tentou matar ele mesmo, né?
É, quem devolveu ele pro tempo normal foi o Noah, né? Porque ele ficou preso quando o Jonas tava em outro lugar, não foi?
Nem recordo.
Agora eu me perdi também.
Quando, no final da primeira temporada, quando um toca a mão do outro lá, um não é o Jonas é teletransportado pro futuro. Ele fica no passado, não é?
Ah, saquei, quando o Jonas tava preso lá dentro da...
Isso, o Jonas tava preso dentro do da onde era o... Não era o bunker ainda, né? Era o quarto, onde seria a máquina do tempo.
Isso.
E depois abre aquele portal que aparece aonde o Helge pequeno, que tá com a cabeça estourada lá.
Isso, eles trocam de lugar, né?
Eu não sei dizer se eles trocariam de lugar ali, porque...
Na verdade, eles não trocam de lugar. O Jonas vai pro futuro e ele vai pro passado e não explica muito por quê, tá ligado? Na teoria, sim, eles deviam trocar de lugar, mas não é isso que acontece. Eu me lembrei dessa cena agora.
E coitado, esse moleque já foi tão zoado, o Helge. Em que momento será que ele teve tempo de fazer um filho ainda, hein?
Exatamente. E não fala muito da esposa dele, né?
Não, ele ficou... Acho que também não deve ser nada importante, porque...
Por desenrolar da série.
Não foi explorado em lugar nenhum.
Um monte de coisa não foi, né? Mas aí a gente assume que não teria importância.
Ele precisava de uma filha e o roteiro colocou ela lá. E ponto.
Agora, vamos tentar fazer uma linha aqui, na realidade, pra Cláudia, né? Ela acabou sendo a serpente, né, no caso do Adão e Eva, que foi ela que traiu todo mundo.
Não tinha ido nessa analogia, é verdade.
A diretora da usina, né, quando aconteceu... Não foi quando aconteceu, porque ela sumiu antes, né?
Ela sumiu antes do negócio, sim.
Ela sumiu antes porque ela mesma apareceu pra ela aparecer. Outra coisa...
A Cláudia é um dos plots mais complicados que tem do... É o mais complicado de todos.
É o mais complicado.
Porque ela fala no final, né? No final do quando ele encontra o Adam, ele fala, eu matei você, né? Eu mandei matarem você. E aí ela fala, não, eu voltei e enviei a minha outra eu pra outra direção e não mostra isso, sabe?
É.
Que direção foi essa? Pra onde? Quando? Em que momento que ela apareceu pra ela mesma?
Foi naquele momento onde, no futuro, que ela... que ela tá um pouco mais jovem, será? Não, mas aí não faria sentido.
Não.
Não faria sentido. Eu ia falar na terceira temporada, onde ela volta, que ela encontra ela mesma, já no futuro, tudo zoado lá.
Mas acho que tá confundindo com as Marta as Cláudia dos mundos diferentes, né?
Isso, verdade. Eu tava confundindo mesmo. Já não tava tão confuso, já com tanta gente, ainda tem mundos diferentes.
Eu acho que isso é o que abre margem para aquilo que os criadores da série disseram, né? Que eles iam deixar uma parte da série em Albis, né? Em branco, para que a gente pudesse teorizar. Então, talvez seja a teoria que nós vamos criar e tudo mais, quanto a essas peculiaridades.
Exato.
E a Marta também, que a Marta a do mundo principal morreu, volta a do outro mundo, que aí todas aquelas Martas, na realidade, então eram do outro mundo, da Eva, né, no caso, era do segundo mundo, não do primeiro.
Exatamente.
Exato. Nossa senhora.
Eu achei meio bugado também quando... A primeira Marta da Terra 2, que ela salva o Jonas, né? A mando do Adam. E depois o Adam captura ela e ela acaba sendo morta no final. Eu achei meio, tipo, cara, por que isso aconteceu?
Não, mas faz sentido, porque ele mandou a Marta pro passado justamente pra ele aprender a matéria escura, né?
Uhum.
E aí depois ele mata ela justamente por achar que matando ela acabaria o ciclo. E tem um pouco de sentido na teoria dele, né?
Não,
vamos destruir a origem.
Ela tava grávida, né, no momento, quando ele matou ela, e ele achou que, pronto, agora acabou tudo.
Isso.
Não adiantou de nada.
Não, porque ele não sabia da questão das múltiplas realidades na mesma linha do tempo, né?
No mesmo universo, assim.
É pra bugar a mente de qualquer uma.
Assim, quando eu terminei a quarta temporada... A quarta temporada.
Olha aí, estamos vendo
o cara meio no futuro dizer que é a quarta temporada.
Outra realidade aí.
Não, quando eu terminei a segunda temporada e aí a gente introduziu o conceito de mais de um mundo, eu parei assim, ih, rapaz, cara, vão complicar de uma maneira que não precisa, né? Aí, conforme foi indo nos episódios da terceira, eu falei, cara, vendeu bem, encaixou bem realmente essa teoria de multimundo. E aí os caras encaixam uma outra teoria de multirrealidade. Né, que mais de uma realidade existiria no mesmo linha do tempo. E aí, que quebra todo mundo, né? O pessoal para de pensar e nessa hora aí.
E daí eu fico pensando naquelas pessoas que abandonaram a série quando não entenderam que o Mikkel era pai do Jonas. E na terceira temporada que existem múltiplas realidades, múltiplos universos e tudo mais. E...
O Mikkel, o seu pai do Jonas, acho que é o mais tranquilo dos que
acontecem. Mais tranquilo.
É o pior dos problemas.
A mãe dele.
É a Charlotte ser mãe da Elizabeth e a Elizabeth ser mãe da Charlotte.
É, e a mãe da. A Hannah vai pro passado, tem a outra filha, tem os dois filhos, né? No passado. Vixe, é muito. A Cilla vai pro futuro depois, né?
E isso não explica o porquê também, porque
ela não foi explica passado. Como que ela foi pra lá, né?
É, o Adam levou ela pra lá, né? Mas meio que pra quê? Porque precisava ela estar no futuro pra poder existir ele. É umas coisas que não tem muito sentido. Tem, algumas partes da série, ela é explicada, isso acontece porque a gente fez acontecer. E as outras, é o contrário. Tipo, isso só acontece porque tem que acontecer. Não sei se eu me fiz claro, acho que não, né?
Não, é, tem algumas, tipo, principalmente quando ele mata a mãe, quando ele mata a Hannah, quando ela vai pro, acaba encontrando ele no passado, né? Uhum. É, aquilo ficou um pouco sem sentido, mas ela não tinha que estar ali, na realidade, né?
Ah, e é igual a Cilla, também não podia estar ali.
Por isso que ele mandou ela pro passado, pro futuro, né?
Pro futuro. Mandou ela pra depois do apocalipse.
O lance do Noah também, que ele é todo aquela... A linha temporal dele é muito doida também, né? Porque ele se torna tudo aquilo que ele é o padre, né? Seria o pastor, o padre ali. No final da terceira temporada que a gente entende por que, que ele fez tudo aquilo.
Sim.
E ele só fez aquilo tudo, né? Porque ele acreditava que ia encontrar a filha dele, né? Que foi raptada no futuro lá. Sem motivo aparente.
Ele acaba encontrando a Charlotte. Acaba, né? Ele acaba encontrando a Charlotte. É verdade, verdade. Eu não tava me lembrando da segunda temporada.
Ele encontra ela e foi nesse momento que ele decide trair o Adam, né?
Aliás, eu achei muito louco essa parte de que ele vai lá pra matar ele e ele não consegue ele. E depois eles acabam explicando isso, que ele não pode morrer ainda. Aliás, eles explicam isso no Jonas Jovem. Porque ele não pode morrer porque o eu dele do futuro já existe. Isso bugou minha cabeça de uma forma que eu demorei um pouco pra entender.
De todas, essa é a que menos faz sentido, essa teoria, na verdade.
Até que, mais ou menos. Porque, tipo, eles pegam naquele ponto de que, assim, o tempo é relativo. Tipo, o passado, presente e futuro não são uma linha de sucessão. De que ontem é o passado, hoje é o presente, amanhã é o futuro.
Uhum,
tudo é o agora. Ou seja, se o eu de amanhã já existe, já tá programado pra tá lá, eu não posso me tirar minha própria vida ontem. Tá ligado? Faz um pouco de sentido.
O que não acontece nos filmes do De Volta pro Futuro, né? Porque dane-se, né? O Martin vai lá, quase morre e não tem essa de que ele não pode morrer. Eles conseguem interferir no passado dos personagens. Também a gente tem que levar em consideração que De Volta pro Futuro não foi uma franquia voltada pra explicar as coisas físicas.
É, não foi, não era pra explicar na realidade, né?
A gente tinha lá o doutor, né, mas esses conceitos não eram explicados.
Eles até comentam que, na realidade, você pode mudar o presente indo pro futuro. Não, não precisa, teoricamente, voltar para o passado para poder alterar o presente.
Exato. Pode crer.
Não tem aquele lance de teoria do caos, se não me engano.
Exatamente. Mas a partir de um princípio interessante, o Adam, teoricamente, ele poderia ser morto naquele momento da brecha da explosão, né? Que é onde o mundo bifurca. Vocês pararam pra pensar nisso?
É, sim, só que a gente só fica sabendo isso depois, né?
É, no último episódio da série.
Agora, deixa eu elencar uma dúvida aqui, que faz duas semanas que eu tenho esse questionamento junto com o Álvaro. No mundo 2, pra quem tá ouvindo agora e pra quem já assistiu também, quem tá ouvindo e puder sanar essa minha dúvida, acredito que não seja algo muito ignorante, uma dúvida muito estúpida, mas quando o Noah do Mundo 2, ele conversa com a Cláudia e é mostrada aquela árvore genealógica dos dois mundos que se juntam e nos é apresentado o conceito do trio, né, do infinito, ele fala assim, o Noah, ele vai dar vida a todos nós. Aí ele fala, Urik, Mikkel, e aí vem, ele fala Catarina. Só que a Catarina, no final das contas, a Catarina é um personagem origem, que ela ia estar lá. ela não foi resultado do experimento do Tannhauser, que gerou a família Nielsen e a família Canvald.
É, a Catarina, na realidade, acho que tá muito... Ela tá avulsa ali, né?
E eu me pergunto se isso foi um furo de roteiro, porque ele também fala da Janna, e a Janna é um personagem em origem. A Janna não depende da explosão que bifurcou o mundo. Então eu fiquei me perguntando, isso foi... Eu até briguei, uma menina veio até me chamar de ignorante no Instagram, falou que eu era cego, falou que Dark era para poucos, né? E eu falei, bem... eu falei, nossa, filha, nossa, você tem que ser indicada lá pra Academia Sueca, bicho, você tem que ganhar o Nobel. Porque, nossa senhora!
Bom demais. Putz.
Nossa, você é... Dark,
meu QI é maior que o seu.
Nossa, você é o John Nash brasileiro.
Veste o tênis verde e vamos dar as mãos.
É isso.
Então eu queria perguntar pra vocês dois se vocês também perceberam isso, se foi eu e o Álvaro que notamos, se isso foi uma brecha, um erro do roteiro, ou algo deixado ali pra gente teorizar.
A gente não entendeu também, né?
Eu acho que, de repente, era pra não entregar muito na cara o plot final da série, né?
Tipo, às vezes colocam só algumas mentiras, de uma certa forma, só pra não dar tom na cara, né?
Tu falou que foi o Adam que disse isso, né? Perdi esse ponto.
Não, foi o Noah.
Foi o Noah.
Quando eles se encontram no bunker, né?
Ah, o Noah do outro mundo, né?
Isso, o Noah do outro mundo, que ele se encontra com a Cláudia no outro... Que aí, que é desse momento, nesse ponto que aí o...
Mas claro, faz sentido, porque ele não sabia da existência do terceiro mundo nessa parte.
Sim, mas o que a Catarina tem a ver com isso? Isso que é a nossa questão.
Eu confesso que eu não tinha pensado nisso ainda, não tinha passado pela minha cabeça, mas agora que ele falou... Cara, eu acho que isso é bem possível de ser o furo, tal... É complicado porque, assim, eles podem muito bem ter planejado isso, que, ó, vou falar isso aqui, só pra... é uma informação falsa, mas olhando aqui de fora, de uma forma geral, cara, eu acho que pode ser um furo.
É, tem...
Se a gente for procurar furo em Viagem do Tempo, sempre vai ter, né?
Ah, tem, sempre vai ter, cara, né? O próprio lance, o que eu já comentei com vocês, o próprio lance do bunker do Noah mandar o povo lá, parece que foi algo que não foi tão planejado, né?
É, uma das coisas que eu li, eu até tinha comentado com o Álvaro, foi que assim, até comentei com meu primo teve interesse em assistir a série, eu falei que eu tinha lido na internet que a série Dark, ela se limitaria a uma única temporada com aquele final apocalíptico do Jonas chegando no futuro. Devido ao sucesso, se vocês leram alguma coisa nesse sentido e eu estiver passando alguma informação errada, me corrijam. Mas foi o que eu acabei lendo numa dessas comunidades de internet. Então, devido ao sucesso, a Netflix contratou o Baron, né, e a esposa dele, a companheira dele, para escreverem outras duas temporadas. E eles não tinham ideia de como dar continuidade, razão pela qual eles pegaram... algum apanhado de teorias que as pessoas criaram na internet e se basearam nessas teorias para criarem uma segunda e uma terceira temporada, juntamente com o que eles também já tinham em mente para a construção de uma segunda temporada. Então, eu acredito que esse lance da máquina do tempo, das crianças, ficou em aberto ali porque acabou sendo um negócio que não ia ter utilidade ali, acabou sendo aquilo, sendo um...
Não precisava tanto de explicação, né?
É um adendo ali, acabou sendo um...
É, assim, faz um...
Não,
agora...
não teremos uma explicação disso daqui.
Parando pra pensar, faz sentido sim, tá? Até se tu for analisar como o final foi posto pra gente, né? De maneira tão rápida, o que tu tá falando realmente tem sentido. Não tinha parado pra pensar.
É que até dá mais fundamento a isso, porque eu tava vendo uma entrevista com o Lewis Hoffman, que é o Jonas, né? Ele falou que eles receberam, de primeira, para eles estudarem os roteiros, tudo, eles receberam até o oitavo episódio da primeira temporada. Então, eles gravaram tudo, eles não sabiam o final da primeira temporada, como que ia acabar aquilo. Eu acho que isso faz sentido, no sentido de, tipo, eles gravaram até o oitavo, digamos ali, gravaram até o oitavo temporada, até o oitavo, e de acordo com o que eles estavam vendo, que estava... Não, mas eu acabei de perder isso porque não faz sentido, porque a temporada sai, né? Não faz sentido nenhum.
Sai tudo de uma vez.
É, sai tudo de uma vez. Eu, não faz sentido nenhum. Deixa quieto isso. Perdi o fio da meada porque não faz sentido.
Ué, dei as coisas que supostamente não tem a ver diretamente com o enredo da série, não faz sentido, né?
Não é, porque vocês entenderam, né? Porque, tipo, eles receberam até, recebi até ali, e conforme iria saindo os episódios, mas não faz sentido porque sai tudo de uma vez, né?
Então, assim, ficou doido. Faria sentido com a questão da temporada, né?
É que, na realidade, é o que eu comentei até com o Felipe sobre isso, porque se fosse pra ser uma temporada só, se eles fossem fechar com o Apocalipse e tudo ali, eles não deveriam ter deixado tantos ganchos pra segunda temporada. Uhum. Porque teve muita coisa, né? Ficou muita coisa fora, né? Logo na primeira, já pra dar tanto gancho ainda pra segunda, né?
Exato.
O ontem, o hoje e o amanhã não se sucedem, mas estão conectados em um círculo infinito.
Só comentar mais ou menos o final, como acabou mesmo, porque aí a gente dá um...
O meu disclaimer que eu faço aqui é duas coisas que poderiam ter sido melhor explicadas, é o final não ter sido como a Cláudia soube aquilo tudo, né? Ia ser mais interessante. E essa questão de viagem entre mundos, né? Também como ia ser um pouquinho mais... Porque parece que é de qualquer jeito, não tem uma diferença entre a viagem de tempo e a viagem entre mundos. Ia ser interessante se fosse bem explicado.
Outra coisa que também não é muito, muito bem explicado é como eles sabem pra qual tempo eles estão indo.
Então, exatamente.
Exatamente. Porque no começo até fazia sentido que eles só viajavam dentro do ciclo, né? De 33 anos em 33 anos. E depois eles começaram a ir, vai pra frente, vai pra trás, e vai pro mundo, vai pra outro.
Pelo que eu entendi, é assim, né? A máquina do tempo tu consegue ir pra 33 pro passado e 33 pro presente... Pro futuro, né? Uhum. É certinho, dependendo da data que tu tá, que replica exatamente a mesma coisa que o túnel, e a lágrima de Deus que eles usam pra... partícula de Deus que eles usam pra viajar, aí ela sim, tu pode escolher literalmente qualquer data, a qualquer momento, e a bolinha também, né?
É, a bolinha também, só que também não explica, né, o porquê que deveria ter ali, acho que só a única coisa que mostra é eles rodando a Pokébola, né? Simples, vai pra qualquer lugar. Acho que essa parte ficou um pouco a desejar, que eles poderiam ter explicado um pouquinho mais o lance. Viagem no tempo mesmo, né? Já que a série fala sobre isso.
Exatamente. Não, eu não acho que não ficou mal explicado, mas do jeito que tá, dá pra entender. Mas tu tem razão. Mais. É. Uma série que a centralidade dela é a viagem no tempo, daria pra explorar melhor isso. Com certeza.
A coisa que fica meio implícito assim é que depois eles só conseguem viajar depois que eles descobrem a partícula de Deus, né? O Boston de Riggs, né? E é, vamos, então, considerações finais da série. O que vocês acharam? O que faltou na realidade?
Eu acho a série perfeita. Apesar de achar que... Eu tive a sensação de que algumas coisas correram na última temporada. Eles se preocuparam muito em dar um nó na nossa cabeça. E eu acho que esse lance do Tannhaus, ele podia ter sido mais bem dividido. Em, quem sabe, um episódio e meio. Não em 20 minutos, igual a Cláudia expôs lá pro Adam, nos 45 do segundo tempo.
Perfeito.
Mas a minha nota pra Dark num todo assim é 9.7, 9.6. Uma coisinha ou outra que não me desagradou, que eu levo muito em consideração, por ser tão crítico às coisas, mas é isso.
Eu vou de 9, tá? Eu achei a série genial, tá? No meu hall de melhores séries que eu já vi. É, eu tenho uma afeição por séries de viagem no tempo, pra mim me ganha de primeiro. Não, não tem como, e ainda uma viagem no tempo que é tão bem feita quanto Dark, difícil de ter furo. É de se considerar, vale pra todo mundo. Não é tão complexo quanto as pessoas dizem, tá? Você não precisa pensar muito, não. Dá pra entender a série. Tem coisas que não é pra ser entendida, por isso que as pessoas ficam...
Exatamente.
Meio assim. Mas é muito bom, velho. A série é muito boa. Tem uns problemas ou outros. No geral, recomendadíssimo. Só tem que assistir.
Sim. Eu acho que muita gente desistiu, na realidade, porque não... Tipo, apareceu a primeira coisa que o povo não entendeu, já foram desistindo.
Já largou, exatamente.
Tem que insistir um pouquinho pra poder entender mais as coisas. Né?
Se for pensar, a série, ela pesa a mão um pouco nesse quesito, né? Primeira viagem no tempo, que não é uma coisa simples, tudo bem. Aí eles introduzem a questão de mundos. já dá uma complicada na cabeça das pessoas. Elas introduzem a questão de realidades simultâneas, que dá mais uma complicada na cabeça. Então é normal as pessoas não querem assistir, mas mesmo assim acho que vale a pena. Esses elementos foram introduzidos de maneira muito boa na série.
Exatamente. Eu acho que se eu tivesse que dar uma nota pra Dark, eu daria 9 também. Porque eu achei a jornada toda genial. O roteiro, assim, tudo como foi escrito, como foi feito, pra não ser tão explicativo, não ser tão redondinho ali, pra fazer a gente realmente pensar e se engajar com a série, porque Dark é isso. Dark, ele vai mostrando as coisas e a gente tem que pensar também, não é só... Dark não é uma série que eu vou assistir, sei lá, mexendo no celular, por exemplo. Tenho que me dedicar àquela série. Verdade. Eu tenho que estar ali prestando atenção. Então, eu achei a jornada genial, como eu falei. Eu não curti, assim, tanto o final, porque eu esperava algo mais grandioso. Assim, a jornada foi fantástica, mas no final, exatamente assim, eu achei meio que... Foi mais uma quebra de expectativa, que eu achava que ia ter algum grande acontecimento. Apesar de eu ter achado a última cena, a cena do jantar, incrível. Porque foi, sei lá, o jeito que a série parou e disse, agora tá tudo ok. Porque só sobrou lá quem não tinha, assim, nenhum resquício do tempo, quem não tinha, não era fruto de uma viagem no tempo, não fazia parte do ciclo ali. Fazia parte do loop. Então, Dark é isso. Dark é uma série fantástica que merece ser assistida e merece que a gente se dedique a ela.
É, bem... Eu compartilho também, minha nota eu já dou logo de cara, que eu dou também 9 pouquinho, porque ficou algumas pontas soltas, né? Isso não teria como não ter. Mas é uma história que, se você se, como você disse, tem que se dedicar bastante pela série para você entender bem. É uma série que vale muito a pena, ela te prende do início ao fim, literalmente, porque cada episódio te deixa mais doido para querer assistir mais, né? Mas assistam.
Eu deixei passar Dark quando lançou, e eu só fui assistir realmente agora quando tava para lançar a terceira temporada, e eu sinceramente não me arrependo de não ter assistido antes, porque eu achei que eu tinha uma experiência muito melhor tornando tudo do que assistir a primeira temporada, eu esperar um ano para assistir a outra, porque Dark já é uma série cheia de personagens, cheia de arcos, e volta e meia eu já acabava esquecendo algum arco, acabava esquecendo algum nome de um personagem e tal, e maratonando tudo em sequência foi muito bom, porque foi assim, não vou dizer fácil, porque não dá pra dizer que Dark é fácil de entender, mas foi algo mais cíclica, foi, eu achei a primeira temporada aqui, aí aconteceu isso, foi pra segunda, aí da segunda foi isso, foi pra terceira e acabou. Eu achei uma experiência muito melhor de assim, maratonar tudo em sequência, do que eu ter que esperar um ano pra próxima, pra continuação.
Entendi.
Mas é isso. Então, deixa o jabá de vocês, né? Podem. O momento de vocês aí.
Foi um prazer estar aqui falando sobre Dark. Série genial, merece todas as atenções. Eu sou Bruno Freischler, sou autor do Jogo do Destino, um livro de fantasia medieval. Aí eu convido todo mundo a dar uma olhada. Vão ficar os links aí na descrição do meu Instagram, pra quem quiser seguir. Do link do livro também. E de uma degustação gratuita que eu deixo no Notepad. Pra quem tiver interesse em dar uma olhada, fantasia medieval, sempre interessante. Não tem muito a ver com Dark, mas eu garanto que vocês não vão se arrepender. E obrigado pelo espaço aí.
Coisas medievais são sempre boas.
É, sempre bem-vindo.
Boa. Sim. Já me interessei. Então, eu tenho uma página no Instagram, que se chama C17, posto vários conteúdos nerdísticos lá, falo muito de Dark também, de anime, de cultura pop no geral. E mais recentemente eu comecei um podcast chamado A Resposta. Eu soltei um episódio lá sobre Dark também, acho que semana passada, se eu não me engano, depois de terminar a série. E é isso, Dark é uma série maravilhosa, merece ser assistida. Eu agradeço pelo convite, pelo espaço. Como eu já disse no começo, fico muito feliz de ter participado. Que já escuto a Fatal Ronet de longa data, acompanho no Instagram também. E talvez se eu dissesse pro Max de, sei lá, 2 anos atrás, que um dia eu estaria aqui e ele não acreditasse. Então, fico muito feliz de coração. Muito obrigado pelo convite.
É, o que é isso, cara? Já fico convidado pra próximo também, velho. Já fica à vontade. Se tiver mais coisa pra... tiver mais coisa pra falar e mais temas, já deixo o convite aqui, cara.
É, eu tô à disposição, preciso.
Opa, que isso?
Tá, só, não preciso nem convidar, é só dizer quando que eu estarei aqui.
Olha aí.
Quando é a hora.
E Felipe, tem algum recado pra dar? Eu sei que você não tem nada na podosfera, nem nada aí, mas...
Eu sou advogado em São Paulo, capital, e é isso. Sou um apaixonado pela série Dark, de curioso que eu sou. Diferente dos meus colegas, eu sou autor de processos, não sou autor de livros, mas... É isso, pessoal, brincadeiras à parte, brigadão aí. mais uma vez. E para vocês que não assistiram Dark, eu aconselho muito que assistam. Vocês vão entrar de cabeça num universo completamente diferente. Não desmerecendo as outras séries, cada qual com a sua importância no cenário televisivo e tudo mais. Mas Dark é diferenciada.
É, isso é mesmo. Dark tem, tem a sua cerejinha ali em cima que vale muito a pena, né?
Aliás, eu gostaria só de falar, fazer um comentário, que eu lembro dos memes assim que falam que quando alguma coisa meio que bizarra assim acontece, eles falam que isso é tão Black Mirror. E eu acho que agora, quando acontecer alguma coisa relacionada a Paradox, a viagem no tempo, eles vão falar isso é tão Dark.
Bom, é um peso, hein? Tem que começar a exercer esse bordão aí, porque... Pra pegar mesmo.
É. Bom, já falei aqui que é pra popularizar.
Mas é isso. E, pessoal, quem quiser entrar em contato com a gente pelo Twitter ou Instagram, é só seguir lá, @fatalerronerd. Ou pra quem é mais antigo e gosta de mandar e-mail ainda, tem o contato fatalerronerd.com e o fatalerronerd@gmail.com. É só mandar pra gente, entra em contato lá. Pelo Instagram a gente tá respondendo bastante, né? Acho que é o modo mais fácil da gente entrar em contato com todo mundo agora. E tamo aí, cara. Quem quiser pedir tema, quem quiser entrar em contato, xingar a gente também, não tem problema não. Só falando que seja críticas construtivas, tamo lá. E muito obrigado a todos. Eu agradeço pela minha primeira experiência como host aqui. Eu confundi bastante coisa, mas tamo aí. Não, imagina. Só agradecer de verdade vocês. O tema foi muito legal e é um tema complexo, né, cara? Então é complicado da gente falar tanta coisa assim. Só muito obrigado mesmo e até a próxima, né?
Até a próxima, Brito. É isso aí.
Falou.
Até a próxima. A quiet life for someone and a quiet life for me. I lost my ram. I started once anew.
Errors de gravação.
Esse é o Fator Error Nerd, o podcast... Opa! Morta!
Podcast de notícia mais eclético.
Bom, vamos lá.
Este programa foi editado por Audi Edições.